pontualmente 5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 28 de maio de 2021. Eu sou o Mauro Ramos, na apresentação de mais um Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Ato nacional contra Jair Bolsonaro, que acontece neste sábado, está confirmado em mais de 100 cidades. O uso de agrotóxico nas lavouras de soja levou a um aumento de 5% na mortalidade infantil no país, segundo pesquisa da Universidade de Princeton, a Fundação Getúlio Vargas e o INSPER. Já outro estudo sobre agrotóxicos, dessa vez da Abrasca, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, afirma que os venenos podem aumentar vulnerabilidade à Covid-19. Morte de bancários cresce 176% no Brasil e categoria se mobiliza por vacinação. Trabalhadores dos Correios denunciam no Congresso que desestatização do setor prejudicará municípios de difícil acesso. Agroecologia em Rede, uma plataforma interativa criada no Brasil, já registra mais de 3 mil experiências agroecológicas no país e na América Latina sobre diversos temas como uso racional da água, criação sustentável de animais, preservação de sementes crioulas e produção de alimentos saudáveis. São 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. No Instagram, @Rádio Brasil Atual. Twitter, @RABrasilAtual. Ou no WhatsApp, pelo número 11 968 93 7672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sextou! Na capital paulista, a tarde de sexta-feira é de tempo firme. Neste momento, os termômetros marcam 27 graus. O tempo continua firme e não tem previsão de chuva. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 22 graus. No ABC paulista, a tarde de sexta-feira também é de tempo firme. Neste momento, 26 graus. Não tem chance de chuva para hoje na região do ABC. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 23 graus. Céu limpo e sol em Mogi das Cruzes. Neste momento, 24 graus. Não chove na região de Mogi e a madrugada também não será gelada. A temperatura fica na casa dos 22 graus. A tarde de sexta-feira em Santos está pouco nublada. Os termômetros marcam 26 graus. Não tem previsão de chuva e a temperatura não diminui durante a noite. Ou seja, madrugada quente na casa dos 25 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Mande uma mensagem no WhatsApp 968 93 7672. 8 9 3 7 6 7 2. Você pode mandar o WhatsApp. Você pode mandar o WhatsApp. Você pode mandar o WhatsApp. E se você mandar
um WhatsApp pra nós.
98,9 FM, uau! Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o cinquentão das paradas.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
5 horas, 5 minutos. Ministério Paralelo, que atuou no aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro para adotar estratégias de enfrentamento da pandemia e foi revelado na CPI da Covid, teve pelo menos 24 reuniões para tratar do tema. Isso é o que mostra os documentos da Casa Civil entregues à CPI da Covid. O Ministério Paralelo seria um grupo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro fora da estrutura do Ministério da Saúde. O material remetido à CPI da Covid trata de informações solicitadas sobre todas as reuniões que tiveram como pauta o tema relacionado à pandemia da Covid-19. Bolsonaro não esteve em 6 delas, mas todas ocorreram no Palácio do Planalto ou no Alvorada. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, aparecem o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, o assessor especial da presidência, Tércio Arnon, o ex-secretário de comunicação, Fábio Vangarten, e a médica Nise Yamaguchi. Todos participando de reuniões relacionadas à pandemia, de acordo com os documentos enviados à comissão. Alguns são citados no mesmo evento ou em momentos distintos. A reunião também com a presença de outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Os filhos do presidente estiveram em ao menos 5 reuniões. 3 delas foram por videoconferência para tratar do mesmo tema. Governadores e pedidos de apoio para enfrentamento da crise, as pautas referentes à saúde, economia e outras áreas. Cinco horas, 7 minutos. Depois de mais de um ano de cobranças feitas pelo movimento sindical, a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, apresentou uma proposta de protocolo unificado de segurança contra a Covid-19 em mesa de negociação realizada na última segunda-feira. Há meses estamos reivindicando essa unificação, que é fundamental para a proteção da categoria. Hoje cada banco tem seu protocolo e isso é ruim para os trabalhadores porque algumas medidas fundamentais são adotadas por alguns, não são praticadas por outros. É o que afirma a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Ivone Silva, uma das coordenadoras do Comando Nacional de Bancários, que representa a categoria nas negociações com a FENABAN. Na reunião, o sindicato cobrou novamente o empenho da federação para a inclusão da categoria como prioridade no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Como parte desse esforço, o movimento sindical bancário promoveu nesta quinta-feira o Dia Nacional de Luta pela Inclusão da Categoria como essencial no PNI e por vacina para todos. Ivone Silva lembrou que a organização do movimento sindical bancário assegurou proteção à categoria já nas primeiras semanas da pandemia. Horas, 8 minutos. Estudantes, sindicatos e torcidas irão às ruas em atos em todo o país neste sábado contra o governo de Jair Bolsonaro. Mais de 100 organizações reunidas nas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocam manifestações críticas ao governo. Caroline Oliveira traz as informações.
Entidades estudantis e de trabalhadores e até torcidas organizadas convocaram para este sábado, dia 29, protestos por todo o país contra o governo Bolsonaro. É o hashtag 29M. Desta vez, o ato será presencial com manifestações de rua praticamente em todas as unidades da federação. As mais de 100 organizações reunidas nas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo que convocam os atos estão ao mesmo tempo apontando medidas de precaução para evitar riscos. Um guia de cuidados para quem for às manifestações circula nas redes sociais. O documento foi elaborado pelo Centro Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Logo no início da peça, há uma recomendação alertando para que pessoas do grupo de risco ou que tenham algum sintoma não participem do ato. Outra orientação é usar a máscara o tempo todo, PFF2 de preferência, levando pelo menos uma de reserva e, se possível, mais uma para oferecer a alguém. Outras indicações são de guardar distância mínima de 1,5 metro dos outros manifestantes e lembrar a todos sobre isso. e não esquecer do álcool em gel 70. Além disso, as orientações incluem o retorno para casa, primeiro tomar banho assim que chegar em casa, lavando os cabelos. Tomar cuidado ao manusear as roupas usadas antes de lavá-las, higienizar objetos como carteira e celular e se monitorar durante 14 dias, se possível, mantendo-se isolado. Com vários itens, a pauta do chamado 29M tem como palavra de ordem o Fora Bolsonaro. Os manifestantes vão defender ainda o auxílio emergencial de R$ 600 e vacinação em massa. Também devem apoiar os trabalhos da CPI da Covid no Senado. A agenda inclui protestos contra o desemprego, cortes de verbas na educação, privatizações, especialmente da Eletrobras, e a reforma administrativa. As pessoas que estiverem impossibilitadas de ir aos protestos presenciais conseguem participar do hashtag 29M, também alimentando as redes sociais. A ideia é fazer um cartaz de protesto e um autorretrato para postar no Instagram, Twitter ou Facebook com as hashtags Foto 29M, Fotógrafos pela Democracia e Fora Bolsonaro. O coletivo Fotógrafos pela Democracia vai selecionar 20 fotos com essas hashtags para compartilhar nas redes durante todo o dia 29. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Rede Brasil Atual, Carolina Oliveira.
5 horas 11 minutos e os atos deste sábado contarão também com o apoio de artistas como Marcelo D2, Marina Lima e Gregório Duvivier. Os atos têm como principal pauta o impeachment de Bolsonaro pela falta de empenho do presidente em combater a pandemia do coronavírus, como a gente vinha ouvindo na matéria da Carolina Oliveira. A gente vai com mais informações sobre os atos agora na reportagem de Larissa Borer.
A omissão de Jair Bolsonaro, que nada fez para combater a pandemia da Covid-19, o número recorde de desmatamentos e queimadas na Amazônia e no Pantanal, o desmonte nas áreas da saúde e educação e a negligência com as vidas indígenas são alguns dos pontos que uniram os sindicatos e movimentos sociais para a realização de um grande ato que acontece neste sábado. Mais de 120 manifestações estão confirmadas em todo o Brasil. Os atos também acontecem na Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Portugal, Suíça e Uruguai. Raimundo Bonfim, advogado e coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, comenta que este ato é histórico, uma vez que o Brasil está passando por uma das piores tragédias já enfrentadas.
As manifestações de sábado têm um significado histórico para a luta da classe trabalhadora e dos movimentos populares nos últimos tempos, porque o Brasil vive hoje uma das maiores tragédias de sua história. Não bastasse um vírus letal que matou quase 500 mil de pessoas, o país tem um governo de extrema direita. E qual é o resultado desse governo? É um verdadeiro genocídio do povo brasileiro. Bolsonaro já demonstrou que é capaz de tudo para que seu projeto racista, antidemocrático, permaneça no poder.
Iago Montalvão, presidente da União Nacional de Estudantes, avalia que, embora a pandemia não tenha acabado, manter Jair Bolsonaro na presidência é promover o coronavírus.
Então é muito grave o que tem acontecido no Brasil e mesmo não sendo da nossa vontade, né, não queríamos que nesse momento tão difícil houvesse essa exposição, mas acreditamos que não fazer nada agora pode tornar a situação ainda pior. E por isso temos chamado os estudantes às ruas.
Para Lourdes Estevão, dirigente do Sindicep, Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, a crise sanitária tende a piorar com a aproximação da terceira onda da Covid-19 e a variante indiana. Segundo ela, o ato vai mostrar a insatisfação do povo com o governo Bolsonaro.
Infelizmente, estamos à porta de uma terceira onda do coronavírus. E agora, com o risco de uma nova variante, a indiana, com maior transmissibilidade. Já estamos assistindo à pressão dentro da rede hospitalar, maior ocupação dos leitos de UTI, com a falta de insumos, medicação e um quadro de pessoal esgotado após um ano e meio de pandemia. Enquanto isso, o governo genocida de Bolsonaro provoca mais morte trabalhando pela proliferação do vírus. Vamos transformar o luto em luta. Ou tiramos Bolsonaro ou ele acaba com o Brasil.
Seymour Souza, da Uniafro Brasil e integrante da Coalizão Negra por Direitos pelo Rio de Janeiro, diz que denunciar o negacionismo de Bolsonaro é o principal objetivo das manifestações.
À medida em que se avançam os depoimentos na CPI da Covid-19 no Senado, o que se tem notado é que existe um modus operandi do governo Bolsonaro. O modus operandi que é o negacionismo suicida, um negacionismo que tirou a vida de mais de 450 mil brasileiros. 450 mil mortes evitáveis, e mortes evitáveis têm culpados que são imputáveis. Denunciar o que o Bolsonaro tem feito é o nosso maior objetivo.
Padre Dário Bossi, do Missionários Combonianos, comunidade missionária da Igreja Católica Romana, faz alusão à Colômbia e diz que quando a situação política é mais perigosa do que o vírus, não dá para não sair à rua.
Em Colômbia, há cerca de 3 semanas, está acontecendo uma greve geral, um bloqueio nacional. Eles dizem, quando a situação política é mais perigosa que o vírus, não dá para não sair na rua. O Brasil também chegou ao limite de sua sobrevivência. Está em agonia, com centenas de pessoas nos hospitais esperando por oxigênio, em luto por mais de 450 mil mortos pela Covid. Agonia do meio ambiente pelo trator que está abrindo a porteira para a boiada ruralista, garimpeira, madeireira, da grande mineração passar. Está em agonia da democracia, escancarada recentemente, por exemplo, pelas graves denúncias da CPI da Covid. Assim, neste sábado, o Brasil vai para a rua, como missionário comboniano que tem a missão de caminhar com o povo, de protegê-lo, de promover seus direitos, de partilhar sua vida, eu também estarei lá, na rua, neste sábado, mobilizado para dizer sim à vida, sim à democracia, sim à justiça. Basta dessa tragédia brasileira.
No Distrito Federal, a concentração será às 9 da manhã em frente ao Museu Nacional. No Rio de Janeiro, o ato sai do Monumento Zumbi dos Palmares às 10 da manhã. E na capital de São Paulo, a concentração será no MASP às 16h. Nas redes sociais, para participar virtualmente, é só postar a hashtag com a frase já conhecida: Fora Bolsonaro. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
Rodrigo Viana, seja muito bem-vindo novamente ao Jornal Brasil Atual. Semana passada tivemos um problema, mas agora estamos com a conexão novamente restabelecida. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
Salve, Mauro. Obrigado. Semana passada a gente tentou fazer a participação, mas eu estava fora de São Paulo, tive dificuldades técnicas, mas hoje estamos aqui a postos, diga lá.
Certo, e com vários assuntos, né, Rodrigo? Vamos começar já com o primeiro, que é a CPI da Covid. Já está virando tradição nós conversarmos, fazer um balanço aqui sobre a CPI da Covid, que essa semana teve a secretária de Gestão de Trabalho e da Educação da Saúde, Mayra Pinheiro, confirmando a defesa desses medicamentos que o governo em geral vem defendendo, né? E também ontem do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também com algumas declarações que vários analistas consideraram bem importantes. Queria que a gente começasse com a sua avaliação, Rodrigo, sobre essa semana da CPI da Covid.
Bem, eu achei que o depoimento de Dimas Covas do Instituto Butantan de São Paulo foi o mais importante até agora na CPI da Covid, porque foi um depoimento técnico. Ele não entrou nas provocações dos senadores bolsonaristas. Alguns tentaram falar: ah, o senhor é muito ligado ao Dória. O Dimas Covas é um cientista, é um técnico, dirige o Butantan, evidentemente, num governo do PSDB, não sei se tem ligações lá com o Dória ou não, mas ele falou como um técnico, não falou nada, não citou partido, não citou nada. Mas fez a defesa das vacinas e, principalmente, mostrou que o governo federal atrasou a compra das vacinas do Butantan. assim como já tinha ficado claro no caso da Pfizer, que é aquela outra, aquele laboratório dos Estados Unidos, com o depoimento do diretor da Pfizer, agora o depoimento do diretor do Butantan deixou claro que o Brasil poderia ter comprado uma quantidade enorme de vacinas, 5 ou 6 milhões de doses, já em 2020, comprado e aplicado. Ele mostrou ali uma série de detalhes ao longo do depoimento dele e deixou claro que o governo não se mexeu, o governo federal, né, não se mexeu para fazer essas compras. Então foi um depoimento técnico, acho que isso preocupou bastante os bolsonaristas. Não foi à toa que o Bolsonaro, no mesmo dia, voltou a falar lá em... ele estava numa viagem ao Amazonas, voltou a fazer aquele discurso dele contra o fechamento das cidades, contra os lockdowns e tal, porque percebeu que era um dia ruim, ele precisou gerar uma notícia para se contrapor à CPI, né? Então, A CPI da pandemia teve Dimas Covas e teve na mesma semana a tal da Capitã Cloroquina, que é a Mayra Pinheiro, que fez o que se esperava, né? Fez a defesa da cloroquina, do tratamento precoce, o que se esperava de uma médica bolsonarista que nega a ciência, uma médica que, enfim, já cometeu vários atos aí de baixaria, né? Por exemplo, na época dos médicos cubanos, foi para o aeroporto vaiar médico que chegava ao Brasil. Então ela cumpriu esse papel ali na CPI também. O script bolsonarista, eles falam para a turma deles, né, Mauro? Para esse nicho aí bolsonarista de 25%, 30% do país. Né?
E continuam nessa existência também, né, Rodrigo, digamos, de alguma maneira colocar a responsabilidade sobre o nível que atingiu a pandemia no Brasil nos governadores e prefeitos. Né?
É, hoje mesmo, né, não sei se vocês já falaram disso, que eu entrei aqui, já ouvi só essa última reportagem que estava no ar, mas hoje mesmo a Carla Zambelli foi a um evento em que estava o governador Dória de São Paulo, e bateu, né, tentou bateu boca com o Dória, né, dizendo que o Dória, é que o presidente nunca mandou fechar comércio e tal, atacando o Dória, e o Dória respondeu no meio de um evento, né, dizendo que ele não é responsável por fechar comércio, mas é responsável por matar gente, é um genocida, disse o Dória para Carla Zambelli. Então eles continuam nesse discurso, né, de tentar responsabilizar os governadores, né.
E tudo isso em meio a uma nova terceira onda, numa pandemia que não desce a níveis, digamos, tranquilos, né, nesse país. Como é que você vem acompanhando esse perigo, né? O Dória, por exemplo, agora que você mencionou o Dória, resolveu recuar na flexibilização, que ia começar na semana que vem, né? Como é que você está vendo essa questão dessa terceira onda que vem sendo anunciada, Rodrigo?
É muito grave porque é uma terceira onda que vem num patamar já alto, né? A gente saiu de uma segunda onda que bateu, foi acima de 3 mil mortes por dia. Na hora que recuou um pouco, chegou em 2 mil mortes por dia, em vez de continuar caindo como a gente desejava, né? O número de mortes volta a crescer, só que agora ele passa a crescer, ele parte de 2 mil, de um patamar de 2 mil mortes. Então a gente pode ter nas próximas semanas o momento mais trágico desde o início da pandemia, os governadores sob pressão desse discurso bolsonarista que não quer que feche o comércio, o presidente dizendo que se fecharem o comércio ele vai botar as forças armadas para reabrir comércio, enfim, um genocídio mesmo no Brasil, né? Boa parte dessas 500 mil mortes poderia ter sido evitada se a gente tivesse uma coordenação entre governo federal e os governos locais, enfim, de uma maneira normal, como aconteceu em 90% dos países do mundo. É uma pandemia, a culpa da pandemia não é do Bolsonaro. A culpa do Bolsonaro é apostar na morte, apostar no vírus, apostar na contaminação, na tal da imunidade de rebanho. Ele quer que mais gente se contamine para acabar logo, só que não deu certo, né? Ele apostou nisso. Bastante gente contaminada, morrem alguns, aí todo mundo já está imunizado naturalmente, sem nem precisar de vacina, e a gente toca para frente. Não deu certo, a ciência sabia que não daria certo, mas ele apostou nisso, e o Brasil fica nessa, abre e fecha, e o número de mortos chegando a 500 mil aqui no país. Né?
Bom, e diante dessa realidade, teremos aí os atos, né, confirmados já talvez em mais de 100 cidades que devem acontecer amanhã. sendo convocados também com bastante cuidado, né? Todas as convocatórias que eu vi, pelo menos, está bem explícito os cuidados que os manifestantes devem ter. Como é que você está vendo esse ato? Talvez seja o primeiro grande ato, digamos, durante a pandemia, Rodrigo. Como é que você está avaliando esse ato de amanhã?
Eu vejo com, assim, é uma necessidade, como a gente viu aí em outros países da América do Sul, Chile, Colômbia, se tornou mais necessário, quer dizer, pessoas estão com mais medo dos governos do que do vírus, né? Aqui no Brasil, o governo é mais perigoso do que o vírus, em algum sentido, né? Porque ele ajuda a disseminar o próprio vírus. Então, uma parte da sociedade brasileira está achando que é necessário e que é preciso ir para a rua. Eu fico um pouco receoso, Mauro, por duas questões, né? Primeiro, pela própria questão de saúde, né? Será que vão conseguir manter distanciamento? Quem for à rua tem que ir de máscara, tem que ir com aquela cobertura também plástica para os olhos e tudo, né? Face shields, né? O nome em inglês. Mas eu fico preocupado também com o discurso que os bolsonaristas podem fazer. Eu acho que tem que ir para a rua, não tem jeito. Mas nós vamos ver o contra-ataque do Bolsonaro. Ele vai dizer assim: ah, é? Vocês não diziam que não podia abrir escola, que não podia abrir comércio? Pode fazer manifestação? Então também pode deixar tudo aberto, o comércio aberto, etc, etc. Temos que ter muito cuidado. Eles já estão fazendo esse discurso nas redes, mas eles fazem também de qualquer jeito, né, Mauro? Com manifestação ou sem manifestação, a mentira é a arma do bolsonarismo, a mentira, a manipulação, né? Então acho que as pessoas chegaram num limite, né? Não dá mais para a gente conviver com um governo que vai prolongando a crise e vai deixando a crise mais perigosa. Então tomara que esses atos sejam vitoriosos e vá com muita gente para a rua com todos os cuidados que você citou aí, né?
É uma energia muito contida, né? Durante são muitos retrocessos, muitas frustrações, e digamos, as pessoas estão tendo que ficar em casa, né? A gente sabe que não são todas as pessoas que podem ficar, mas os brasileiros ficamos assistindo os países, vários países do mundo voltar já a uma certa normalidade, e aqui ainda sofrendo, né, os impactos dessa pandemia. Rodrigo, um último assunto que a gente queria conversar, essa questão da possibilidade de racionamento que vem sendo alertada, né, em meio também aos primeiros passos aí da Câmara dos Deputados para uma privatização da Eletrobras. Como é que você está vendo essa questão? Quais os riscos aí envolvidos nesse possível racionamento de energia?
É algo que a gente tem visto os portais de notícias mais tradicionais da mídia comercial brasileira trataram isso desse assunto hoje com muito cuidado. Eu vi que de manhã havia já a notícia, mas estava lá no pé, lá embaixo, né, sem muito destaque. Ontem houve uma reunião do comitê, do comitê que trata dessa questão energética, né, chama-se Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico, e foi informado ao ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que é um militar, que a situação nos reservatórios de água e, portanto, de energia, principalmente no sul e no sudeste do Brasil, é crítica. Nós vamos entrar na época de seca já em situação crítica. E pior, como nós assistimos lá na época do Fernando Henrique, vocês se lembram, né, gente? O governo Fernando Henrique terminou com um apagão em 2001 e por isso foi uma das causas para a derrota do candidato dele e para a vitória do Lula em 2002. Agora nós estamos sob a iminência de um novo apagão. Nos bastidores, o governo Bolsonaro já admite que a única saída é um racionamento de energia e de água, por falta de planejamento. O país tem que estar preparado, tem que se planejar para quando chove menos, né? Só que como a prioridade do Guedes, do Bolsonaro, é vender tudo, privatizar, como era na época do Fernando Henrique. Privatiza, vende, não planeja, né? O Estado não planeja investimento. Nós vamos entrar num novo momento, assim como 2001, 2021, ou seja, 20 anos depois, pode ficar marcado pelo racionamento e por apagões. Começou lá pelo Amapá, mas agora poderia ficar mais grave com esse racionamento e apagões vindo para a região sul do Brasil. A bacia do Paraná, né? É que tem situação mais crítica. E tem também aí, Mauro, só para a gente completar, a questão ambiental, né? Todos os cientistas sérios dizem que o desmatamento na Amazônia é parte fundamental da explicação de por que chove menos e por que os reservatórios ficam mais vazios na região sudeste do Brasil. Falta floresta, falta chuva. Não tem jeito, é um corredor de umidade que vem da Amazônia para o sudeste do Brasil, e esse corredor está menos úmido do que deveria. E com isso, falta chuva, falta energia, falta planejamento, e a gente pode enfrentar uma situação muito grave. E isso sim, junto com a pandemia mais apagão aí, é pá de cal no Capitão e no Guedes, né, que não planejam o país e querem vender tudo. Né?
Bom, mais um assunto aí para a gente continuar acompanhando com atenção.
Tem que acompanhar, viu, Mauro, porque os repórteres estão fazendo o trabalho, eu vejo, mas os editores estão colocando...
Vem sendo escondido.
Eu estou achando, tem pouco destaque, né? Tem pouco destaque. Pode reparar aí, tá nos portais a notícia, mas com pouquíssimo destaque, é algo muito grave, viu? E é iminente esse debate, nos jornais de economia, nos portais de economia, isso já está sendo falado de maneira um pouco mais aberta. Olha lá, no Valor Econômico, isso está com bastante destaque, mas não nos portais mais populares, né?
É um assunto preocupante justamente porque, como você falou, né, o exemplo que tivemos no ano passado, com falta de energia, piora ainda mais a pandemia, né, os efeitos da pandemia na população. Rodrigo, agradecer a sua participação, novamente, nessa coluna Plenos Poderes, que temos aqui todas as sextas-feiras. Bom, esperar que voltemos a falar na próxima sexta-feira de mais assuntos da política nacional. Muito obrigado, Rodrigo.
Valeu, Mauro. Até a próxima. Um abraço para todas e todos que nos acompanham. Bom fim de semana.
Um grande abraço. Conversamos com o Rodrigo Viana aqui no Jornal Brasil Atual.
Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana. Comentarista político do Brasil de Fato.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
5 horas 31 minutos. E na sessão de ontem da CPI da Covid, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, confirmou que o governo de Jair Bolsonaro rejeitou 3 ofertas de Coronavac do órgão. As negativas se somam às 7 recusas feitas pelo governo federal, ao governo federal, cujo ex-diretor para o Brasil, o diretor da Pfizer, já depôs também na comissão parlamentar de inquérito. O repórter Douglas Matos vai trazer um resumo da última sessão da CPI da Covid dessa semana. Vamos ouvir.
O depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, avançou em relação ao testemunho do ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, nesta quinta-feira, dia 27. Da mesma maneira que o governo federal recusou 7 ofertas de imunizantes da farmacêutica estadunidense produzida em parceria com o laboratório alemão BioNTech, o governo paralisou as negociações estabelecidas pelo Ministério da Saúde com o Instituto Butantan a partir da terceira oferta da vacina Coronavac, fabricada junto ao laboratório chinês Sinovac. No dia 7 de outubro, o Butantan, de acordo com Covas, ofereceu 100 milhões de doses, sendo 45 produzidas até dezembro de 2020, 15 milhões até fevereiro e 40 milhões até maio deste ano.
E aí, no outro dia de manhã, onde ainda existiriam conversações adicionais, infelizmente essas conversações não prosseguiram, porque houve sim aí uma manifestação do presidente da República, naquele momento, dizendo que a vacina não seria de fato incorporada, não haveria o progresso desse processo. Óbvio, isso causa, sem dúvida nenhuma, uma frustração da nossa parte, mas enfim, faz parte, né? E voltamos ao Butantan e continuamos o projeto.
O depoimento de Dimas Covas ainda contradiz o testemunho dado por Pazuello à CPI. Aos senadores, o general afirmou que Bolsonaro nunca o havia mandado desfazer qualquer contrato ou acordo com o Butantan. Após o embate, foi somente no dia 7 de janeiro de 2021, 3 meses depois da interrupção, que as negociações foram retomadas após uma quarta oferta, em condições diferentes da proposta de outubro, como explica Dimas Covas.
Então, hoje nós temos um contrato de 46 que foi integralizado, primeiro contrato de vacinas que foi cumprido. Nós tínhamos a obrigação de cumprir o contrato no dia 30 de abril. Cumprimos o contrato no dia 12 de maio. Atrasamos 12 dias. Não preciso falar que outros contratos ainda não foram sequer iniciados. Esse contrato estava previsto para ser cumprido até setembro. Nós adiantamos uma programação, teríamos condições de cumpri-lo até agosto, não fosse essas questões de matéria-prima. Então, essas questões de matéria-prima, por exemplo, já agora começaram de fato a interferir no cronograma.
No entanto, se o contrato tivesse progredido a partir de outubro, o Brasil já poderia ter hoje cerca de 50 milhões de brasileiros imunizados com as duas doses somente com a Coronavac. Isso foi o que afirmou Covas ao ser interpelado pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede.
Então, para entender claramente, senhor presidente, senhor relator, se tivesse sido firmado logo no primeiro mês de janeiro, tivesse sido firmado 100 milhões de doses, nós teríamos esses 100 milhões de doses agora para o primeiro semestre.
Nós teríamos, se fosse firmado lá em outubro, teríamos o primeiro contrato finalizado 100 milhões de doses.
Ou seja, nós poderíamos estar chegando em maio ou junho com a imunização de 50 milhões de brasileiros.
Exatamente.
Primeira e segunda
primeira
dose.
E segunda dose.
50 milhões de brasileiros.
O diretor do Instituto Butantan ainda relacionou o atraso no recebimento do ingrediente farmacêutico ativo chamado IFA da China às declarações feitas por autoridades brasileiras, como o próprio presidente Bolsonaro, de tom pejorativo ao país asiático. Dimas Covas deixou claro que os motivos que levaram aos atrasos nas entregas das doses ao Ministério da Saúde não se deve à capacidade produtiva do Instituto Butantan, mas aos atrasos no recebimento de insumos. Covas ainda declarou que não há qualquer apoio financeiro ou operacional do governo federal para o desenvolvimento da Butanvac, que está em fase de elaboração pelo Instituto. O projeto ocorre em parceria com uma escola de medicina em Nova York, nos Estados Unidos. Atualmente, uma fábrica do Instituto Butantan está em reforma para conseguir produzir 100 milhões de doses da Butanvac por ano e, segundo Covas, com baixo custo.
Essa vacina é a grande esperança dos países pobres, que é uma vacina de baixo custo. E ela é a segunda versão, quer dizer, ela já tem incorporado os conhecimentos científicos com a primeira geração de vacinas. Então é uma vacina que traz muita esperança e que pode ser, sim, um aliado importante no combate a essa epidemia a partir do último trimestre desse ano. A Butantan domina essa tecnologia, que é a mesma tecnologia da vacina da gripe. Já está produzindo essa vacina, como mencionei, 6 milhões. Uma vacina que já incorpora variantes, é possível fazer essa incorporação muito rapidamente. E esperamos agora iniciar os estudos clínicos.
De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a expectativa é de produzir ao menos 40 milhões de doses até o fim do ano, entre outubro e dezembro. Diferentemente da Coronavac e da vacina da AstraZeneca, o imunizante brasileiro será produzido sem dependência de insumos importados. No fim de abril, Bolsonaro disse que a Butanvac seria uma mandrake de São Paulo, segundo suas palavras. Sobre a desqualificação do Instituto Butantan, Covas afirmou que questionar o Instituto é questionar a qualidade da saúde pública brasileira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
Agora são 5 horas 38 minutos. Minas Gerais confirmou o primeiro caso de paciente infectado pela cepa indiana. Para especialistas, prefeitura e estado devem realizar medidas urgentes para conter a circulação da nova variante. Quem traz os detalhes de Belo Horizonte é o repórter Wallace Oliveira.
Foi confirmada nesta quinta-feira, dia 27, pela prefeitura de Juiz de Fora, o primeiro registro da variante indiana do coronavírus em Minas Gerais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, o paciente está acompanhado e monitorado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica desde a sua chegada ao município e todas as medidas e protocolos de segurança sanitária foram tomadas. A cepa descoberta na Índia no final de 2020 já foi detectada em mais de 50 países em todos os continentes. No Brasil, os primeiros casos registrados da cepa foram detectados em tripulantes do navio MV Shandong Dazi, que chegou no Maranhão fretado pela mineradora Vale S.A. para transportar minério de ferro. Além dos 6 tripulantes do navio no Maranhão, a cepa indiana também foi registrada em uma pessoa em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Clarissa Lages, médica de família e integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, acredita que é inevitável que essa cepa se espalhe pelo Brasil rapidamente, sobretudo considerando a falta de seriedade com que o governo federal trata a pandemia desde o início. No entanto, ainda há a possibilidade de os governos estaduais e municipais tomarem medidas que possam atenuar o impacto da circulação dessa variante.
Em primeiro lugar, eu acho que a vacinação ela precisa acontecer de uma forma mais rápida, sabe? Mais acelerada. A gente está vacinando muito pouco e muitos vacinas, né? Então, assim, a estimativa é que mais ou menos em 4 meses a gente conseguiu vacinar 10% da população do Brasil, né? Assim, então, é muito pouco. Se manter nesse ritmo, nessa velocidade, demorar 3 anos para terminar de vacinar os 90% restantes, né? Então, assim, está demorando muito. E quando a gente aumenta a velocidade da vacinação, claro que a gente impede a circulação dessa nova cepa e de todas as cepas do coronavírus, né?
O médico infectologista Unaíto Pinambás, membro dos comitês de enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte e da Universidade Federal de Minas Gerais, afirma que a chegada da cepa indiana no país é preocupante, já que ela se mostrou 50% mais infectante que a B1.17, variante identificada no Reino Unido, que já era motivo de preocupação global. Caso não sejam tomadas medidas corretas, o risco, segundo o Unaí, é real de a cepa indiana obter vantagem sobre a variante P1, prevalente no Brasil, o que causaria um aumento incontrolável da Covid-19 em todo o país. No entanto, já são mais de 1 ano de erros cometidos pelo governo federal, que não controlou portos, fronteiras e aeroportos. É o que afirma o Naíto Pinambá.
Claro, o controle de portos, fronteiras, aeroportos deveria ficar a cargo do governo federal. Poucos pode ser feito pelos municípios brasileiros, né? O que pode ser feito é barreira sanitária, fazer checagem de chegada de ônibus nas rodoviárias, naquelas cidades que tem aeroporto, fazer a checagem de saída do aeroporto. Então, realmente é uma situação complicada essa inação do governo federal. Os dados epidemiológicos, estudos epidemiológicos mostram que o Brasil fosse medianamente eficaz no controle da pandemia, como eu falo, medianamente eficaz no controle da pandemia, poderíamos ter evitado 75% das mortes, ou seja, de cada 4 mortes, 3 mortes eram evitáveis.
De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, já são quase 40 mil vidas perdidas no estado. Em Belo Horizonte, segundo o boletim municipal, o número de mortes causadas pela doença ultrapassou 5 mil. O indicador para ocupação de leitos UTI para Covid-19 permanece em alerta vermelho, chegando a 78,2%. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informa que, como prevenção de uma terceira onda no estado, tem ampliado ações de vigilância genômica do coronavírus para identificar mutações. Além disso, a Secretaria afirma que solicitou a vigilância sanitária, a ampliação das medidas de fiscalização de entrada de passageiros oriundos do exterior no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou a reportagem que avalia diariamente o cenário assistencial da cidade, a fim de definir a abertura de novos leitos e contratação de profissionais. A secretaria também afirma que mantém monitoramento constante dos indicadores da doença no município e que, abre aspas, qualquer agravamento que comprometa a capacidade de atendimento será tratado de forma devida com o objetivo de preservar vidas. Fecha aspas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Larissa Costa, Wallace Oliveira.
5:43. O Brasil já possui mais de 16 milhões de casos de Covid e alcança a média diária de 64 mil casos e 1.800 mortes, um patamar considerado elevado para os níveis da pandemia atuais no mundo, segundo autoridades da saúde. Vinícius Segala traz as informações.
O Brasil registrou, nesta quinta-feira, mais 2.245 mortes em decorrência da Covid-19 em um período de 24 horas. Também foram notificados mais 67 mil novos casos da doença. Os dados são do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O país chega agora a 16.342.000 casos de Covid confirmados e 456.674 mortes. Em meio a esse cenário, o presidente Jair Bolsonaro voltou ao microfone em mais um discurso constrangedor, desta vez para as Forças Armadas no Amazonas. Bolsonaro atribuiu aos governadores de estado o que chamou de ausência de liberdade durante a pandemia. Em tom crítico, ele fez referência indireta às medidas de restrição e isolamento adotadas nos estados para frear a disseminação do vírus. Além de não falar sobre os altos índices de mortes em decorrência da Covid, o presidente também não comentou a crise provocada pelo atraso na vacinação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Segala.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 45 minutos. Polícia Federal intervém em garimpo ilegal e os garimpeiros fecham o município no Pará em protesto. No dia 13 de maio, Gisson Spier, que garantia segurança nos garimpos, foi preso pelas polícias civil dentro da cidade. A reportagem é de Igor Carvalho.
Garimpeiros fizeram um protesto nesta quarta-feira após uma ação da Polícia Federal contra garimpos ilegais nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no sudoeste do Pará. Eles saíram às ruas e fecharam o município de Jacareacanga. Nos últimos dias, a Polícia Federal intensificou o cerco contra a mineração na região. Em motos, os garimpeiros seguiram até o território Munduruku e incendiaram a casa de Maria Leusa Munduruku, líder indígena da região, além de cortarem a energia e a internet do local. De acordo com o relato dos moradores da região, os homens ameaçam subir o rio Cururu até a aldeia Santa Cruz. A ideia é atacar Ademir Caba, liderança local que luta contra a presença dos garimpos na região. No último dia 13 de maio, a Polícia Federal prendeu Gilson Spier, conhecido como Polaquinho, que é filiado ao Partido Democratas desde outubro de 2011. Ele é acusado de manter um esquema para extração ilegal de ouro na terra indígena Munduruku. A Operação Mundurucânia da Polícia Federal conta com o apoio do IBAMA, da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. A ação foi deflagrada após uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado determinou que os organismos de segurança garantam o isolamento dos povos indígenas durante a pandemia. Em Jacareacanga e Itaituba, a Polícia Federal investiga os crimes de exploração ilegal de matéria-prima pertencente à União, delito contra o meio ambiente e associação criminosa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Um estudo mostra que o uso de um agrotóxico nas lavouras de soja levou a um aumento de 5% na mortalidade infantil no país. A porcentagem significa que mais de 500 crianças morreram pelo uso do produto na agricultura. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Princeton, Fundação Getúlio Vargas e Insper. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
O estudo revela que o uso do glifosato nas lavouras de soja é responsável pela morte de cerca de 503 crianças ao ano. As taxas de mortalidade associadas ao produto foram constatadas em municípios do Sul e Centro-Oeste que recebem água de regiões de cultivo de soja. Esse não é o único risco do glifosato, agrotóxico mais vendido do país, explica Nilton Tato, deputado federal pelo PT e atual secretário nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do partido.
Primeiro, o impacto para o meio ambiente, matando os organismos vivos do solo, a contaminação do lençol freático, dos mananciais, dos rios, faz com que boa parte da água que já é consumida pelos humanos, pelos animais, já estão contaminados, né? Na medida que contamina também o alimento e a água chega também para muito mais gente, não só próximo do local onde está sendo utilizado o glifosato. O veneno acaba indo, as moléculas acabam indo no alimento e na água e se espalhando então para outros lugares, inclusive para os países que importam esses produtos da agricultura.
Em 2015, a OMS, Organização Mundial da Saúde, constatou que o glifosato era um possível causador de câncer em humanos. Isso resultou em um amplo debate na União Europeia sobre a possibilidade de proibição do uso do agrotóxico. No entanto, aqui no Brasil, em 2019, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluiu que o produto não possuía características proibitivas previstas na lei. Para o deputado federal, o posicionamento do Brasil em relação ao uso do produto não prejudica somente a saúde da população, como também influencia as relações comerciais.
Esses agrotóxicos acabam voltando para esses países nos produtos da agricultura que são exportados para lá. Ao mesmo tempo, o impacto desses agrotóxicos para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e também para a saúde das pessoas dos países que importam esses produtos, tendem a pressionar cada vez mais os países importadores das commodities brasileiros a parar de importar esses produtos do país. Esse modelo de agricultura, baseado na grande propriedade, na monocultura, no uso intensivo de agroquímicos, agrotóxicos e exportador, vai fazer com que, na medida que segue esse caminho de utilização também de agrotóxicos, vai acabar contribuindo para que o Brasil perca, inclusive, mercado um pouco mais ali na frente. Então, não é sustentável nem do ponto de vista econômico.
O Brasil caminha para o lado oposto em comparação a outros países quando o assunto é o uso de agrotóxicos. Somente no ano passado foram aprovados os registros de 493 desses produtos, o número mais alto já contabilizado pelo Ministério da Agricultura. O cenário é resultado dos interesses do agronegócio apoiados pelo governo Bolsonaro, aponta Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo e colaborador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida.
Apesar de existir um acúmulo de informações científicas apontando problemas para a saúde do glifosato e o câncer, a Anvisa preferiu se basear em outras informações que dizem algo mais compatível com os interesses e as demandas do agronegócio. Nunca houve tamanha facilitação aos interesses das transnacionais do ramo de agrotóxicos no Brasil como está acontecendo agora. Desde o golpe de 2016, o número de agrotóxicos vendidos no Brasil cresceu em mais de 2 mil itens. A maior parte desses mais de 2 mil foram vendidos desde que o Bolsonaro tomou posse. E nós não temos nenhum problema novo na nossa agropecuária que justifique um veneno novo. E se nós temos mais de 2 mil venenos novos, a gente deveria se perguntar se eles são melhores do que os antigos ou se são piores. Se eles são melhores, por que os antigos não são proibidos? Por que eles continuam sendo vendidos? E se eles não são melhores do que os que nós já temos sendo vendidos aqui, por que eles estão sendo autorizados? Aparentemente, as empresas ganham valor no mercado se elas têm um item, um portfólio maior, um número maior de itens que eles podem vender, podem comercializar no Brasil.
Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
5:52, ainda falando sobre questão agrotóxicos, um outro relatório aponta que os venenos podem aumentar a vulnerabilidade à Covid-19. O estudo feito por pesquisadores internacionais diz que o modelo de produção agrícola deixa o Brasil mais exposto aos efeitos da Covid-19. Quem traz as informações é a repórter Cristiane Sampaio.
Com mais de 450 mil mortes, o Brasil ocupa a vice-liderança no número de óbitos por Covid no mundo. Além da alta taxa de exposição ao vírus, um grupo de pesquisadores acredita que o modelo de produção agrícola brasileira pode ter deixado o país mais vulnerável à doença. E o fator principal seria o uso intensivo de agrotóxicos que afetam o sistema imunológico. A prática torna os seres humanos mais suscetíveis a doenças infecciosas. A constatação está num relatório que relaciona o agronegócio com a pandemia no Brasil. O documento foi produzido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva junto à IPEM, Rede de Pesquisas Internacionais. No trabalho, assinado por 9 pesquisadores de universidades do Brasil, Portugal e da Dinamarca, o grupo trata a pandemia de Covid como uma sindemia. O termo é um neologismo que combina as palavras sinergia e pandemia em referência à ideia de uma doença interagir com outra, causando um agravamento do quadro clínico. Segundo o relatório, isso ajuda a explicar, por exemplo, por que determinados países ou grupos sociais registram maior taxa de casos e óbitos por Covid. Nesse sentido, os pesquisadores apontam o agronegócio como parte desse contexto. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Desde março de 2020, quando foi decretado o estado de calamidade pública, até o momento, 613 novas substâncias foram aprovadas anunciadas pelo Ministério da Agricultura, o IBAMA e a Anvisa. Foram mais de 10 novos produtos liberados a cada semana durante a pandemia. O relatório da Abrastambém fez um levantamento e analisou todas as substâncias aprovadas no governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com os especialistas, entre os agrotóxicos foram encontrados produtos que interferem no sistema imunológico e causam problemas hormonais. As substâncias ainda interferem em várias funções de metabolismo, diabetes, obesidade e até mesmo na defesa do organismo contra patógenos. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Agência Pública, Cristiane Sampaio.
Momento agroecológico.
No início da década de 2000, a organização ASPTA desenvolveu uma espécie de carrossel de troca de conhecimentos da agricultura familiar entre 14 municípios paraibanos. Os giros de saberes no território, conhecido como Polo da Borborema, passou a ser feito com intercâmbios e sistematização de experiências. A assessoria da organização passou a identificar desafios comuns na região, ao mesmo tempo de experiências exitosas que poderiam ajudar na elaboração de outros saberes entre as famílias do polo. Ou seja, não eram receitas prontas sobre a agricultura, mas a elaboração de princípios e ideias coletivas que favorecem a convivência sustentável nos territórios. É assim, por exemplo, que foram elaborados boletins de sistematização de experiências sobre diversos temas, como o uso racional da água, criação sustentável de animais, preservação de sementes crioulas e produção de alimentos saudáveis, entre outros. Ao mesmo tempo, Adriana Galvão, assessora técnica da ASPTA, lembra que o processo cresceu e precisou dar passos para além da rede constituída pelo Polo da Borborema.
Então a gente começou a ter um conjunto grande de boletins sistematizados que tinham um significado profundo para dentro da rede, e a gente passou, diante daquela coleção de boletins, como que a gente poderia fazer esse processo de troca crescer para espaços mais amplos.
Ou seja, como é que esse acúmulo de saberes agroecológicos poderia ajudar outras localidades do país e do mundo? É assim que nasceu o Agroecologia em Rede, uma plataforma interativa que em abril de 2021 já registrava mais de 3 mil experiências agroecológicas no Brasil e na América Latina. Além do acervo de conhecimentos feitos no campo e na cidade, a plataforma registra políticas públicas conquistadas pelo movimento agroecológico nos municípios. O embrião da plataforma, que surgiu de histórias que são contadas a partir dos territórios, está sendo resguardado em seus princípios. Por isso, o Agroecologia em Rede pretende manter os pés no chão, mesmo em uma dimensão do mundo dos bytes. André Biasotti, da Secretaria Executiva do Agroecologia em Rede, ressalta que a plataforma é uma construção coletiva e colaborativa.
Então não é um olhar a partir de cima, que muitas vezes as plataformas têm, né, de um pesquisador ou de um grupo que olha para baixo no território, mas na verdade é uma plataforma que olha de baixo para cima, né, olha a partir das experiências e de como que essas experiências se articulam em rede junto a outras experiências que estão no Brasil e na América Latina.
A plataforma interativa também acompanha novas dimensões na disputa por um projeto agroecológico. Um exemplo são as medidas de segurança diante da crescente tecnificação no campo, que pode agregar grupos corporativos tanto do setor informacional quanto do agronegócio. Desde 2018, há uma curadoria acompanhando o processo de cadastramento das experiências. Além disso, são utilizados softwares livres e servidores internacionais, construídos especificamente para evitar o acesso de dados das grandes corporações do setor, como afirma André Biasotti.
Então, dessa forma, a gente consegue resguardar informações mais sensíveis, né, de movimentos sociais, informações pessoais, dentro do sistema de banco de dados, e a gente deixa público só as informações que a própria curadoria acha que, né, podem estar ali para serem visualizadas e visitadas pelas pessoas.
Ao longo do tempo, a agroecologia em rede se consolidou como referência para as práticas no campo, a conquista de políticas públicas e a produção científica. Por outro lado, a plataforma encara desafios do ciberespaço, como a customização dos filtros algorítmicos, ou seja, de efeitos bolha na internet que impedem uma ampla popularização. Apesar dos controles e das disputas por espaço, para Adriana Galvão, a plataforma já se constitui em uma conquista que reflete um conjunto diverso e plural das agroecologias em cada território.
Essa sensação de não estar só é uma grande potência do próprio Agroecologia em Rede. Isso eu estou falando a partir do local, das agricultoras e dos agricultores. Né? Esse sentimento, né, de pertencimento é um sentimento importante para a construção de um projeto político. Né? E que esse projeto político ele é local, mas ele também ganha, né, força em espaços cada vez mais amplos.
O endereço da plataforma é agroecologiaemrede.org.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Pontualmente 18 horas.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Seis horas, um minuto. O mundo deve triplicar investimentos nas soluções baseadas na natureza até 2030. Total de mais de 8 trilhões de dólares devem ser aplicados nos próximos 29 anos para melhorar ecossistemas em benefício humano e da biodiversidade. O novo relatório menciona o Brasil entre nações que provavelmente aplicariam investimentos do setor público nessa área que não foram revelados. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Um novo relatório das Nações Unidas destaca que o mundo precisa triplicar os investimentos em soluções baseadas na natureza até 2030. Esse conjunto de ações pretende proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados para enfrentar desafios e beneficiar o ser humano e a biodiversidade. O relatório Estado de Finanças para a Natureza realça que, se isso não acontecer, a lacuna em finanças para a natureza será de 4,1 trilhões de dólares até 2050. O estudo divulgado esta quinta-feira estima que mais de 8 trilhões de dólares devem ser investidos nessa área nos próximos 29 anos. A cada ano, enfrentar crises relacionadas ao clima, à biodiversidade e à degradação da terra requerem 536 bilhões de dólares. O valor é 4 vezes maior em relação ao que é atualmente investido. O apelo a governos, instituições financeiras e empresas é que superem essa lacuna de investimento, colocando a natureza no centro de futuras decisões econômicas. Para isso, o relatório enfatiza que é preciso acelerar rapidamente os fluxos de capital para soluções baseadas na natureza. O relatório menciona o Brasil ao lado da Índia e da Arábia Saudita, como os que provavelmente gastam altas somas no setor público, sem, no entanto, relatar esses dados para que sejam comparados em nível internacional. Esta área de investimento tem os Estados Unidos liderando a lista com 36 bilhões de dólares. A seguir estão a China com 31 bilhões de dólares, seguida pelo Japão, Alemanha e Austrália. Em momento de recuperação pós-pandemia, o estudo recomenda a criação de outros incentivos econômicos e regulatórios como uma atuação mais sustentável, aliada ao reaproveitamento dos subsídios agrícolas e de combustíveis fósseis. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
6 horas, 3 minutos e a gente continua falando sobre meio ambiente, agora sobre um curso online gratuito sobre a região amazônica que começa no dia 1º de junho. A formação será baseada no livro Horizontes Amazônicos, da editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. Daniel Giovanas traz os detalhes.
A editora Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo vão lançar o curso Horizontes Amazônicos no próximo dia 1º de junho, durante a Semana Mundial do Meio Ambiente. A formação será feita online e de forma gratuita. Todo o processo vai acontecer nos dias 1º, 8 e 15 de junho, às 7h30 da noite. A ideia da iniciativa é aprofundar debates como o avanço da destruição da região amazônica, o impacto da pilhagem na Amazônia e alternativas para os povos amazônicos. A proposta é que o curso tenha 6 módulos, um por mês, sendo que em cada um deles, o tópico a ser discutido deverá ter como tema uma das obras da coleção Emergências, livros publicados pela parceria entre a editora Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo. A série teve início em 2019 e tem a proposta de discutir questões cruciais para o Brasil a partir de perspectivas pouco divulgadas nos meios de comunicação comerciais. Os debates vão ser transmitidos pelas redes sociais da Expressão Popular, da Fundação Rosa Luxemburgo, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Tutameia TV e do Brasil de Fato. A primeira aula terá como mediadora a socióloga e militante ecossocialista Sabrina Fernandes e contará com a presença dos doutores em Geografia Bruno Malheiro e Carlos Walter Porto Gonçalves, além do doutor em Planejamento Urbano e Regional Fernando Michelotti, autores da obra Horizontes Amazônicos para Repensar o Brasil e o Mundo. O livro vai ser lançado oficialmente junto com o curso e vai abordar os impactos do capitalismo na região e no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Seis horas, 5 minutos. Morte de bancários cresce 176% no Brasil e categoria se mobiliza por vacinação. Funcionários não estão inclusos no plano prioritário de vacinação. Vinícius Segala traz as informações.
Bancários de todo o país realizaram ações nesta quinta-feira na porta das agências e nas redes sociais para protestar por vacinas. Assim como outras categorias, os trabalhadores de bancos não tiveram as atividades suspensas durante a pandemia do novo coronavírus, porém, não foram incluídos na primeira fase do plano de vacinação. Sem a vacina, eles viram o número de mortes no setor quase triplicar. O número é do Boletim Emprego em Pauta, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O DIESE comparou a quantidade de bancários com carteira assinada que foram desligados do trabalho pelo motivo de morte. Nos 3 primeiros meses de 2020, esse número foi de 55 casos, enquanto no mesmo período de 2021, saltou para 152. As mortes de trabalhadores de outras categorias seguem a mesma tendência e cresceram mais de 71% na comparação entre os primeiros trimestres de 2020 e 2021. A mobilização foi puxada pela Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraf da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e por sindicatos bancários estaduais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Rio de Janeiro, Vinícius Segala.
6 horas e 7 minutos. Agora a gente vai a Brasília, porque trabalhadores dos Correios denunciam no Congresso que desestatização do setor vai prejudicar municípios de difícil acesso. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato vai trazer as informações.
Em audiência pública da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, da Câmara, trabalhadores dos Correios afirmaram que a desestatização do serviço postal, prevista em projeto de lei do governo, pode prejudicar o atendimento de municípios em áreas remotas e não garante tarifas baixas. Tiago Botelho, do Ministério das Comunicações, disse que o setor precisa de R$2 bilhões de investimentos anuais, mas só consegue realizar cerca de R$300 milhões. Para Tiago, a concessão dos serviços traz dinheiro privado para o setor, já que o setor público está em crise.
E naquela dinâmica já bem batida sobre o osso e o filé, para que com os recursos do mercado competitivo, possa sustentar essa questão do osso, que é fazer essa universalização, isso garantido pelas metas universalização impostas pela União.
Tiago Botelho explicou que o projeto de lei apenas institui um marco legal para o setor, porque o último foi de 1978. Segundo ele, a decisão sobre a concessão dos serviços não será tomada agora. Ele explicou que os contratos garantiriam a universalização dos serviços. Tiago disse que a receita dos Correios caiu 40% entre 2015 e 2019. Marcos César Silva, vice-presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, diz que apenas 324 das 11.542 agências dos Correios dão lucro, porque o objetivo é atender todo o país. Ele questiona se uma empresa privada manteria essa estrutura, que custa, segundo ele, 6 bilhões de reais por ano. Marcos afirmou que no mundo todo o serviço é majoritariamente público. Segundo ele, os Correios são correspondentes bancários e ajudam o governo na distribuição de vários itens, como as provas do Enem e as urnas eletrônicas. Para Marcos César, a qualidade do serviço é boa e um dos indícios é que os Correios estão na posição 32 do ranking de reclamações do PROCON de São Paulo. Luiz Ribeiro de Almeida, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Amazonas, diz que a importância do serviço público aparece em momentos como o atual, quando o Estado sofre com as enchentes.
Dos 62 municípios, já tem 58 alagados. E nós, funcionários do Correio, estamos lá, entregando a sua encomenda que chega, é o remédio, é o livro, ou seja, as cidades tudo debaixo d'água, mas os Correios continuam lá.
O deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, que requeriu a audiência, disse que a concessão para o setor privado não garante investimentos.
Porque a história das privatizações mostra que não há garantia nenhuma depois. Quem compra, quem vai realizar aquela atividade, vai realizar os investimentos. Nada amarra, não tem como amarrar também.
Vários dirigentes criticaram o envio do projeto pelo governo durante a pandemia, o que, segundo eles, dificulta o debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, comenta sobre a taxa de desemprego que voltou a subir no país e alcançou 14,7% no primeiro trimestre deste ano. A marca representa um recorde na série histórica do IBGE, iniciada em 2012. É com você, Silvestre.
Esses resultados já eram esperados, né? O desemprego vem crescendo, né? Trimestre após trimestre. Acho que tem uma questão aí que precisa ser pontuada, que é o fato que nesse período do ano, o primeiro trimestre, sempre tem um aumento da taxa de desemprego em função da sazonalidade, né? Você tem aí esse período normalmente tem uma grande dispensa daqueles trabalhadores que foram normalmente contratados ali no final do ano, né? Aqueles trabalhos temporários, e agora no começo do ano eles são dispensados. Então, isso também tem um efeito sazonal que tem que ser levado em conta. De toda maneira, o fato importante aí é o crescimento do desemprego, né? O crescimento do desemprego, tanto do ponto de vista da taxa global, né? Você ter quase 15 milhões de pessoas, mas também acho que é importante destacar o que ocorre com a taxa de desemprego entre outros segmentos populacionais, por exemplo, como os jovens e as mulheres. Eu diria que é estrutural no mercado de trabalho, né? Talvez na pandemia esse quadro se agrave. No caso das mulheres, as mulheres normalmente tem uma inserção, né, no mercado de trabalho diferente, no sentido que as condições, por exemplo, os empregos normalmente são empregos temporários, muitas vezes as mulheres se inserem no mercado de trabalho, mas às vezes tem que sair porque tem que cuidar dos filhos, enfim. E na questão dos jovens, é o problema da falta, digamos, de experiência, né? Tanto é que a taxa de desemprego entre os jovens enquanto a média é 14,7%, né? Entre os jovens é em torno de 31%. Né? E também do ponto de vista da escolaridade, você tem as pessoas com menos escolaridade são mais afetadas, ou seja, as taxas de desemprego são maiores, os trabalhos, né, as ocupações são ocupações mais precárias, o rendimento normalmente são rendimentos menores. Enfim, isso é o retrato, digamos assim, do mercado de trabalho brasileiro. A história aí, por exemplo, da carteira, da chamada carteira verde-amarela, né, e outras iniciativas que o governo anunciou, esse tipo de opção, digamos assim, ou de políticas, né, de emprego, é isso, quer dizer, você cria um tipo de emprego que é um tipo de emprego, digamos, vou chamar assim, de segunda classe, né, quer dizer, anunciar um emprego, né, ainda que seja para os jovens, né, que precisam de inserir, precisam de trabalho, precisam de renda, mas um valor que é um pouco mais do que a metade do salário mínimo, né, e obviamente aí, as vantagens para as empresas, né, é muito, digamos assim, falta de uma política efetiva, né, que traga condições para a economia gerar emprego, quer dizer, são medidas que precisariam ser tomadas mais no âmbito muito mais abrangente, ou seja, uma política econômica que tenha como um dos seus nortes, digamos assim, a geração de emprego e renda. Mas não é isso que o governo tem anunciado, né? São políticas como essa, né? São irrisórias, eu diria, né? Então, o que precisa é ter uma política efetiva, né, que permita a geração de emprego. Para isso, você também tem que ter, né, Glauco, estímulos, investimento, ou seja, para a economia voltar a crescer, né? E aí sim gerar emprego, gerar renda, enfim, melhorar as condições de trabalho para os trabalhadores de uma maneira geral e para essa população que precisa de emprego e precisa de renda. Esse contingente de pessoas, né, se você somar os empregados desalentados mais os subutilizados, é um número superior a 35 milhões de pessoas. Né? E é fato, quando essas pessoas, quando elas voltarem, tentarem voltar para o mercado de trabalho, elas vão pressionar, evidentemente, a taxa de desemprego. Mas o que chama atenção aí, na questão dos subutilizados, a necessidade, né, que as pessoas têm de trabalharem mais, né, porque tem uma jornada de trabalho pequena, enfim, por isso que são considerados subutilizados. Eu acho que um outro dado que cabe comentar rapidamente é em relação à taxa de à informalidade, né, que apesar de ter se mantido estável em relação, agora nesse primeiro trimestre do ano, em relação aos trimestres anteriores, mas é um número assustador. Você tem cerca de 34 milhões de pessoas na informalidade, né? E o que tem, e portanto, os empregos, né, que têm sido gerados também, uma boa parte desses empregos são empregos nessa condição, né? Ou seja, emprego de condições mais precárias, com um rendimento menor. Enfim, como eu mencionei, são as características estruturais do mercado de trabalho que só se acentuam nessa pandemia. Quer dizer, além, evidentemente, das medidas que foram tomadas, por exemplo, isso também é resultado, em parte, da própria mudança na legislação trabalhista que nós tivemos em 2017, lá com a reforma trabalhista, né? E num período como esse que a gente está vivendo de pandemia, o quadro, evidentemente, que se agrava.
José Silvestre, diretor adjunto do DIESE para o Jornal Brasil Atual.
Agora são 6 horas e 17 minutos. A Colômbia completa um mês de paralisação nacional. O regime de Iván Duque já assassinou 60 pessoas e desapareceu 120. Manifestantes conseguiram vencer duas reformas e continuam nas ruas pelo fim da repressão policial. Quem traz as informações é o repórter Douglas Matos.
A Colômbia vive um mês de greve geral, com manifestações ininterruptas em todo o país. A violência também não cessou, segundo o Instituto de Desenvolvimento da Paz, Indepaz. São 60 mortes, sendo 43 causadas pela polícia. A organização não governamental Temblores ainda oferece um levantamento com 3.155 denúncias de violência policial, incluindo 1.388 prisões arbitrárias, 46 manifestantes com lesões oculares e 22 estupros. De acordo com a Comissão Interclesial de Justiça e Paz, também existem 120 manifestantes desaparecidos que poderiam ter sido vítimas de tortura. Já o Ministério da Defesa e a Defensoria Pública registraram 42 assassinatos sem autoria confirmada. O Comitê Nacional de Paralisação e o governo realizaram algumas rodadas de negociação e chegaram a um conjunto de pré-acordos que incluem a garantia de realização de manifestações pacíficas e o controle da ação do Esquadrão Móvel Antidistúrbios, SMAD, uma espécie de BOPE colombiano. Em 30 dias, os movimentos sociais, sindicatos e entidades estudantis conseguiram derrotar dois projetos de reforma do governo de Iván Duque e gerar pressão para a renúncia de dois ministros. Os protestos começaram no dia 28 de abril, condenando a reforma tributária proposta pelo Executivo colombiano, que aumentaria o imposto de valor agregado a 19%. Esse valor incidiria sobre todos os produtos da cesta básica alimentar. Derrotado o projeto no dia 2 de maio, Alberto Carrasquilla renunciou ao cargo de ministro de Finanças. No entanto, as manifestações continuaram exigindo a suspensão do chamado Paquetaço, uma agenda de reformas de caráter liberal. Dessa maneira, no dia 19 foi arquivada a reforma da saúde que dava maiores facilidades ao setor privado, justamente no momento em que a Colômbia atravessa uma crise sanitária pela Covid-19. Até o momento, são 3.290.000 casos e 86.180 mortos pelo novo coronavírus. Além disso, foram aplicadas apenas 8.600.000 doses das vacinas. Iván Duque pediu aos países com fórmulas excedentes que emprestem imunizantes à Colômbia para acelerar a imunização nacional. Com o avanço das conquistas dos grevistas, o presidente decidiu militarizar as cidades que concentravam as maiores manifestações, como Bogotá e Cali. Diante da repercussão internacional negativa, a chanceler Cláudia Blum também renunciou. A ex-vice-presidente Marta Lúcia Ramírez assumiu o cargo e a sua primeira viagem ao exterior, nos dias 21 e 27 de maio, foi aos Estados Unidos, para se reunir com representantes da Casa Branca do Partido Democrata e com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro. De volta a Bogotá, Ramírez mudou a posição do governo, que decidiu permitir a entrada de uma equipe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para acompanhar as manifestações. Desde a última terça-feira, dia 25, uma missão internacional de solidariedade e observação de direitos humanos também está no país entrevistando colombianos e acompanhando as atividades e irá elaborar um relatório para organismos multilaterais. Mesmo com as vitórias, o povo colombiano não deixou as ruas, porque a brutalidade dos corpos de segurança nacional se intensifica e a violência se tornou algo estrutural no país. Somente neste ano foram registrados 40 massacres, com 149 vítimas, segundo o Indepaz, e desde a assinatura dos acordos de paz em 2016, somam 1.091 líderes sociais assassinados. A bancada de oposição no Congresso chegou a defender uma moção de censura ao ministro de Defesa, Diogo Molano, por considerá-lo responsável pelas mortes. No entanto, com a maioria governista no Senado, a petição foi derrotada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello em Caracas, na Venezuela, Douglas Matos.
6 horas 22 minutos. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados questionou em audiência pública na quinta-feira a nova política de privacidade do WhatsApp, que começou a vigorar no dia 15 de maio. A reportagem é de Lara Age, da Rádio Câmara.
O presidente do colegiado, deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, disse que a comissão recebe quantidade enorme de mensagens a respeito da coleta de dados dos usuários pelo WhatsApp e o compartilhamento desses dados com o Facebook. Os dois serviços pertencem à mesma empresa. Advogado do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Michel de Souza, ressaltou que a política foi contestada em vários países e que na União Europeia os termos são mais protetivos para o consumidor do que no resto do mundo. Lá, as empresas devem informar, por exemplo, a base legal da política, o que, segundo ele, não acontece aqui. Celso Russomano disse ser defensor da autorregulamentação, mas frisou que os parlamentares analisarão se ela é suficiente para garantir a proteção do usuário. Ele afirmou que se não houver outra saída, a Câmara e o Senado vão criar mecanismos legais para impedir que as práticas sejam diferentes daquelas da União Europeia. E informou que vai criar grupo de trabalho com a participação de senadores para discutir o tema.
É complexo ainda, existem informações que a gente não tem, a gente vai aguardar tanto do WhatsApp quanto do Facebook. Existe, de fato, ainda uma dificuldade muito grande do usuário, consumidor, vamos chamar usuário consumidor dos aplicativos, de chegar àqueles que administram, que dirigem as empresas que estão por trás disso. É uma coisa que tem que ser transparente, né, para que as pessoas possam, inclusive, se defender. Ou às vezes fazer denúncia.
Para o advogado do IDEC, o consentimento dos usuários à nova política de privacidade do WhatsApp é forçado, pois o usuário tem dificuldade até de acessar o canal de não aceite. Michel de Souza acredita ainda que falta clareza sobre o uso dos dados.
Gostaria que fosse explicado, assim, para o cidadão, de forma objetiva, quais dados são compartilhados nesse momento? Quais categorias de dados são compartilhados nesse momento? São compartilhados com quem? É com o WhatsApp, é com o Facebook Pay, é feito por outras empresas. E quais são as finalidades? Me parece que é uma questão simples e objetiva.
Diretor de Políticas Públicas do WhatsApp, Dario Urigan, argumentou que há sim bases legais para a nova política que foram informadas à Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele acrescentou que a política de privacidade é aplicada globalmente, mas com seção específica para o usuário do Brasil, justamente para atender à Lei Geral de Proteção de Dados. Na visão dele, há um claro canal à disposição do usuário brasileiro que foi informado sobre a nova política e pode recusá-la. Ele garantiu ainda que a nova atualização não afeta a criptografia de ponta a ponta das mensagens e que não há leitura do conteúdo delas.
Essa atualização, ela não implica novos compartilhamentos de dados entre o WhatsApp e o Facebook. Tudo se mantém em termos de tratamento de dados, como antes, pelo WhatsApp e pelo Facebook. Em quinto lugar, como anunciado no começo da semana, o WhatsApp não bloqueará nem restringirá funcionalidades dos usuários que ainda não aceitaram a atualização dos termos.
Gerente de políticas públicas do Facebook, Rebeca Garcia, negou que a proteção do usuário seja menor no Brasil do que na União Europeia e também disse que a empresa cumpre a legislação brasileira. Ela garantiu que o Facebook não vende dados das pessoas e jamais vai vender. Segundo ela, o Facebook vende espaços publicitários para anunciantes sem compartilhar dados das pessoas. Ela acrescentou que o compartilhamento de dados entre Facebook e WhatsApp é limitado e está expresso na política de privacidade. Já o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves Júnior, explicou que a entidade avaliou a nova política de privacidade do WhatsApp, juntamente com o Ministério Público Federal, o CAD, e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Foi emitida recomendação para o WhatsApp com 14 pontos, sendo que 7 foram atendidos e 7 foram justificados. Essa documentação está sendo analisada pela autoridade e ainda não há conclusão. Segundo ele, caso seja constatado desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa poderá ter sanções a partir de agosto. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Frente fria se aproxima e o final de semana em toda a Grande São Paulo será chuvoso. Na capital paulista, o sábado será de sol entre nuvens e a partir da tarde tem previsão de chuva com intensidade moderada que se estende para o período da noite. E domingo a temperatura cai, o dia será parcialmente nublado com previsão de chuva no período da tarde e da noite. Ambos os dias têm previsão de ventos fortes no começo da noite. No sábado, máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. E domingo, máxima de 23 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Final de semana chuvoso. tanto no sábado como no domingo, o céu fica mais nublado e tem chance de chuva com intensidade moderada que pode cair a qualquer momento. A diferença é que no sábado o dia ainda será quente, já no domingo a temperatura não dispara. No sábado, máxima de 30 graus e mínima de 21 graus. E domingo, máxima de 24 graus e mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes não vai ser nada diferente. Final de semana mais nublado, com vento forte e chuva. No sábado, dia abafado, de sol pela manhã. A partir da tarde, tem previsão de chuva com intensidade moderada, que se estende para o período da noite. No período da manhã e da noite, chance de ventania, com máxima de 30 graus e mínima de 21 graus. E no domingo, a temperatura cai, o tempo fica totalmente nublado e tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte a qualquer momento, com máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. Chuva também no final de semana em Santos. No sábado, dia ensolarado e abafado, previsão de chuva no final da tarde, período da noite. Essa chuva vem acompanhada de rajadas fortes de vento. A temperatura máxima no sábado será de 32 graus e a mínima de 24 graus. Já no domingo, tem previsão de chuva com intensidade moderada que pode cair a qualquer momento. A temperatura cai e a máxima será na casa dos 22 graus e a mínima 18 graus. Gente, não custa lembrar que a pandemia não acabou. Evite aglomerações, se precisar sair, use máscara e mantenha as janelas abertas. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Mauro Ramos. Lembrando, reforçando aí a orientação da Larissa Borer, quem for participar dos atos de amanhã, não esqueça de levar mais de uma máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social nos atos. Nós voltamos segunda-feira a partir das 5 da tarde. Um ótimo final de semana a todos e todas. Até lá!